Bom dia. O tema é design de interação e as tecnologias do cotidiano. Interessante ter assistido a palestra do Alexander antes da minha, né? Porque eu pude ver que realmente eu ia falar muitas coisas que ele ia falar também, né? Então eu vou tentar trazer algo novo, algumas ideias diferentes do que ele já falou, complementar. Acho que vai casar muito bem as duas palestras. Inovação e design de interação, tá? Tem uma coisa que ele passou na palestra dele, falou sobre esse assunto, e eu vou ver, quero ver se vocês realmente captaram a mensagem, né? Antigamente, então, lá no século XIX, as pessoas esperavam o trem assim, né? Tranquilas, conversando e tal. Hoje em dia, você espera o trem, né? Você espera o ônibus, teclando no seu celular, ou atendendo ligação, fazendo alguma coisa, você está sempre tendo que estar conectado. Onde quer que você esteja, você tem que estar conectado, né? Será que a gente sempre precisou estar conectado? Não, olha aqui, ó. O pessoal no século XIX não precisava estar conectado o tempo todo. Agora, quando surgiu essa necessidade de estar conectado? O que fez essa necessidade surgir? Então entra aquela pergunta tostines, né? A necessidade cria a tecnologia, ou a tecnologia é que cria a necessidade? E aí, se vocês prestaram atenção na palestra do Alexander, vocês vão ter resposta. E eu vou começar já perguntando. É uma palestra sobre interação, né? Então eu pergunto para você, meu caro. E aí, o que você acha? O que vem primeiro, tecnologia ou necessidade?
Necessidade.
Por quê?
Porque a tecnologia deve vir para poder suprir essas necessidades do cotidiano.
Você concorda?
Sim.
Alguém discorda? Alguém acha que a tecnologia vem antes da necessidade?
Às vezes.
Às vezes?
Às vezes, acho.
Quando?
Às vezes a tecnologia cria uma necessidade, né? Ela faz...
Exemplos?
Criado. Celular.
O celular.
O celular é um bom exemplo de que a tecnologia cria uma necessidade.
Então, peraí, gente. Então vocês estão me dizendo, uns estão dizendo a tecnologia cria necessidade, outros dizem que a necessidade cria a tecnologia. Mas o que o Alexander falou? As duas coisas, exatamente. Eles se desenvolvem em conjunto, né? Então no caso específico do celular, a história é a seguinte: as pessoas não tinham necessidade de celular, se comunicavam muito bem, mas elas começaram a partir de um determinado momento a imaginar como é que poderiam ser se comunicar à distância, né? Então lá o criador do jornal das Estrelas, né? Inventou lá o comunicador do Capitão Kirk, né? E era um pré-celular, digamos assim, né? Tanto é que o inventor verdadeiro, que é o Martin Cooper, estava assistindo a televisão por acaso, né? Passando na sala e viu ele trabalhava na Motorola e viu o Kirk lá usando esse comunicador e falou: "Ahá, é isso que nós precisamos." Né? E aí inventou um celular a partir dessa ideia, né? A partir dessa imaginação. Então, não é que existia necessidade, mas as pessoas começaram a pensar em outras possibilidades de vida, né? E aí a tecnologia ela vem como um suporte, uma cristalização. Inicialmente era uma ideia só, né? Um conceito que estava no programa. Depois se tornou realmente uma tecnologia implementável e hoje, digamos assim, está quase na ponta de se tornar uma necessidade básica você ter um celular, né? Ainda não se tornou tão necessário quanto a energia elétrica, por exemplo. Hoje você não vive sem energia elétrica na nossa sociedade, mas sem celular você até vive. Eu sou um exemplo disso. Acredite se quiser. Mas olha só, então a Motorola, nessa mesma época, ela teve a oportunidade de ir além, né? De fazer coisas que não existiam ainda, né? Então elas contrataram designers, claro, né? Para pensar como seriam conceitos, esse conceito desse celular, como é que ele teria forma, né? Como é que seria a forma. Então, nessa época, antes de existirem esses celulares todos de hoje, já foram criados todos os conceitos que foram explorados depois, né? O pessoal fala de inovação, quando surgiu o flip, né, no celular, que nada, olha aqui, ó. Motorola, anos 70, criaram quatro conceitos, que são muito parecidos com os conceitos de celulares hoje em dia, né? Então, o pessoal está se retroalimentando, né? Do que já foi. Só que tem um problema. Esses conceitos, quando eles passaram para a etapa de engenharia dentro da Motorola, ela chegou à conclusão que ia custar muito caro, né? E não ia valer a pena, porque os consumidores não iam estar ligando muito para para a forma do produto. Eles só queriam um negócio que funcionasse ao preço mais barato possível. Na época já era muito alto, né? Coisa de 7 mil dólares, acho que 17 mil dólares, se não me engano, os primeiros celulares, né? Então, o que foi produzido foi aquele lado direito. No entanto, com o passar dos anos, a engenharia da Motorola foi melhorando a qualidade do produto, a qualidade técnica, digamos assim, e o produto foi ficando cada vez menor, cada vez com mais funcionalidades. Só que teve um problema, as pessoas mudaram os estilos de se vestir, né? E esses, ao mesmo tempo que elas iam mudando o estilo de se vestir, o celular começava a passar do ambiente de negócios para o ambiente do dia a dia, né? E aí começou a acontecer um problema, né? O celular já não combinava mais com a roupa, né? Então você estava na rua, né, andando com um modelito super transado, super fashion, né? E você está com aquele tijolão assim, grudado, né? Nada a ver, né? E demoraram 30 anos para os caras que fazem projetos celulares captarem isso. Porque, olha, é importante também que você tivesse um certo estilo que estivesse expressado também nos seus aparelhos eletrônicos, né? Então, mais recentemente, o Alexandre mostrou, né, o Motorola Razr, né? Ele realmente foi paradigmático assim, na Motorola. Ele representou o momento em que a Motorola começou realmente a investir nesse lado do design para os seus aparelhos. Só que o problema é que eles investiram no lado do design visual. Então, o Motorola Razr, visualmente, ele é super interessante, né? Ele é fininho, ele tem umas formas geométricas assim, bem equilibradas. Você pode fazer uma boa análise assim, daqueles elementos da Gestalt e explicar visualmente o sucesso do Motorola Razr, né? Cujo cume, né, seria o Dolce & Gabbana. Né? O Dolce & Gabbana, o que é? Simplesmente você bota uma marca nova, né, faz um visual diferente e pronto, é um celular inovador. Inovador nada, simplesmente ele colocou uma nova roupagem. Né? Agora, faltou a inovação do ponto de vista do funcionamento, né, da interação. E aí, quem realmente está fazendo sucesso com isso é o iPhone, né? Como o Alexandre falou também, o iPhone, o grande diferencial dele é a interface. Vocês podem notar isso, que a Apple deixa bem claro isso nos anúncios, os primeiros anúncios do iPhone, não mostram um celular girando, voando, passando no céu, igual as outras empresas fazem, né? Não, eles mostram o celular na frente, assim, parado, mostrando a interface. Na realidade, o que mostra não é o celular, mas sim a interface dele, né? Que é o grande diferencial. Então, comparado com os outros celulares, né? Ele é super clean, né? E esses botões todos visualmente, assim, atrativos, né? E, principalmente, como que você fazia para executar as operações no celular, né? Então, tem um vídeo muito legal que mostra que até crianças, né, bebês, conseguem operar um iPhone com muita proficiência, né? E às vezes até melhor do que os adultos, né? Então olha só, notem como o iPhone ele está conectado com essa nova cultura digital, né?
Errado.
Opa.
The hot dog dance. Announcing the hot dog dance, Gabby. The hot dog dance, yeah. Show them that, the hot dog dance.
I thought we just danced it all, man.
Show them that.
I thought we just danced it all. No, I thought we just danced it all. You'll notice that we just danced it all.
Yeah!
No.
What?
Donald.
What's happening now?
Donald.
Can you do that?
See? Can I see?
Vamos fazer a dança.
Mostra pro Marcelo agora.
Entendeu? Aí.
Como é que faz a dança? Por que é download?
Não dá download.
André, aprendeu ou não?
Aprendi até uma palavra em inglês, download.
Então esse é o sucesso do iPhone, né? Uma interface que realmente você não precisa de manual de instrução para aprender, né? Só que tem um problema, o iPhone também tem os seus limites, né? limites de customização, principalmente. Mas você possa botar uma capinha, você possa botar um papel de parede diferente, né? A tela, mas você não pode pendurar coisas no iPhone, né? Como as pessoas adoram pendurar, né? Principalmente o japonês, né? Os japoneses, eles gostam tanto de customizar os aparelhos deles, que eles têm até uma revista dedicada só a isso, chamada Decoden. Só como personalizar, customizar gadgets, né? Colocar um monte de penduricalhos, né? Eles têm gadgets, uma das coisas que eles fazem muito é colar um monte de pedras, de bijuterias em cima da capa do celular, né? Então, por que isso? Porque é um símbolo, o celular não é só um aparelho funcional que permite você falar com várias pessoas, mas também é um símbolo de status, né? E principalmente de identificação com uma determinada comunidade, né? Você quer com o seu celular mostrar que você faz parte de um grupo. E o iPhone, ele segue a orientação da Apple de tentar ser uma identificação global. Notem no anúncio do iPod isso. Significa que você, tendo um iPod, você pode se isolar do mundo que você não tem interesse em viver. O mundo da rua, das pessoas ordinárias, comuns, você pluga, você não escuta mais nada. Você só escuta a sua música, a sua tribo, né? As músicas da sua tribo. Você só escuta o que você quer, né? E ao mesmo tempo você está conectado, você, imaginariamente, né? Com todas as outras pessoas da loja da iTunes que baixam as mesmas músicas que você. Você faz parte de uma comunidade global, né? De pessoas que usam iPod. Você é uma pessoa inovadora porque você usa um iPod, um negócio que ninguém tem. Só que agora todo mundo tem, né? Ninguém tem, mas todo mundo tem. É um paradoxo, né? Só que é aquele problema. Você, usando um iPod, usando um iPhone, você está conectado nessa comunidade global. Mas você não está conectado, às vezes, com uma comunidade local. Por exemplo, o iPod pode não combinar, de repente, com a sua comunidade de hip-hop, né? que você é ativo lá dentro, né? E pensando nisso, concorrente da Apple, né? Imagina, tentar concorrer com o iPod, né? Então a Sony teve um trabalho aí bem complexo, né? Então eles tentaram recuperar o seu Walkman, né? Sony Walkman, que inclusive foi super inovador na época e foi lançado inicialmente, né? Mas eles tentaram dar uma outra abordagem diferenciada do iPod. Ao invés de ser um para todos, eles tentaram fazer vários para diferentes pessoas, né? Então, o conceito deles é que o seu leitor de música, ele se adequa ao seu estilo, né? Ele faz parte da sua personalidade, da sua identidade, né? Então, a pergunta que ele responde não é que música você quer ouvir. 5 mil músicas era o anúncio do iPod, né? Mas e sim quem você quer ser, né? Uma pessoa fashion, né? Uma pessoa que usa aparelhos que acrescentam a sua identidade, não simplesmente elas são um negócio que você quer esconder no bolso, né, da roupa. Olha só, esse outro tocador de MP3 na mesma linha, né? São vários, diferentes, cada um tentando mostrar que se adequa ao seu estilo, né? Só que os produtos da Apple, eles têm essa abordagem universal. Se você analisar ele sozinho, né, você pega o iPhone, analisa ele sozinho, analisa o iPod sozinho, perfeito. Ele é muito coerente entre si. Agora, quando você coloca ele na rua, na vida das pessoas, ele não é necessariamente tão coerente. Pelo seguinte, porque a vida das pessoas é diferente. Cada um tem uma vida, cada um tem uma história, cada um tem uma casa, cada um tem um estilo. Aí você leva o iPod para lá e você vai tentar encaixar esse iPod no seu estilo. Então, o que normalmente as pessoas fazem, elas escondem. A não ser que elas sejam do estilo high-tech ou estilo universal, né? Como não é o caso de todo mundo. Então, agora mudando de exemplo, se você for usar um iMac na sua casa, comprou um iMac e tal, estilo universal, você vai conseguir encaixar somente se você tiver um escritório como aquele dali de baixo, né? Que é o escritório da Lídia Fascione. Se já assistiram a palestra, quem assistiu a palestra dela deve saber, né? Ela é super, assim, preocupada, né, com a estética das coisas, né? Então, não é todo mundo que pode ter uma casa como, com os objetos todos combinando com aquele estilo universal high-tech do iMac, né? Mas é muito melhor do que as estantes que seguram os PCs, né? Aquela bagunça, aquela baderna cheia de coisa bagunçada, fios para lá, fios para cá, já é muito melhor no iMac. Agora, o que acontece muito é que as pessoas, os móveis que mais vendem para guardar computador hoje em dia é aquele tipo ali do lado direito, né? Que você põe o computador ali e você esconde, se fecha ele. Por quê? Porque ele não combina com qualquer estilo da sua casa, né? Você tem um estilo mais, assim, alternativo e tal, um iMac com certeza não vai combinar com a sua casa, então você esconde ele. Só que isso é um problema, né? Uma tecnologia tão feia que você tem que esconder, né? Por quê? Porque fica feio porque tem computador, né, no meio, né? Toda vez que você mete um computador em alguma coisa, ele é uma máquina a qual você não sabe como ela vai se comportar, não sabe quais vão ser os problemas que pode dar. Então, o computador, ele tem uma aura bastante negativa para a maioria das pessoas, né? Então, tem um designer de interação chamado Alan Cooper, um dos fundadores dessa área, que ele escreveu um livro e ele faz a seguinte pergunta: o que acontece se você cruzar uma câmera fotográfica, pense nas antigas, tá? As câmeras de filme, com um computador? O que acontece? Aí eu pergunto para vocês.
Nem ideia.
Você?
Não sei, tá?
Também não.
Chuta!
Nem chutando.
Hã? A resposta é muito simples. Cruzou um computador com uma máquina fotográfica, você ganha um computador. Então, a máquina fotográfica virou um computador, né? Hoje em dia, você tem liga a máquina fotográfica, você tem menu de navegação na máquina, né? Aí você tem que operar lá. Calma, só um instantinho, deixa eu acertar aqui. Ai, meu Deus, como é que era mesmo aquele botão? Onde é que eu encontrava aquela função? Né? De repente, bum, bum, né? Só falta isso, né? Máquina fotográfica toca musiquinha agora, tem MP3, tem filmadora, tem tudo, né? Menos tirar foto, né? Aquela coisa mais simples. Você quer apertar o botão e tirar foto? Não, isso não tem, né? Você vai ter que clicar no botão iniciar, né? Esperar carregar o software, daí aparece a ampulheta, né? Imagine, né? Então, tudo que você cruza, vira... Ah, aliás, um detalhe. Essa câmera que eu mostrei aqui é da Olympus, a minha câmera fotográfica primeira digital que eu tive, ela tinha um problema sério, né? Se você queria botar macro nela, você tinha que entrar numa sequência de menus, quatro cliques nos menus para você botar macro. Imagine, uma coisa que você numa câmera analógica, você faz girando o botão, né? Você gira uma auréola, esse negócio que volta assim rapidinho, você selecionou o modo macro. Por que não ser assim a tecnologia, né? Não, porque é um computador, né? Então, o que você obtém cruzando um carro com um computador? Óbvio, um computador. Esse é o exemplo clássico, é o Lexus LS420. É um carro, primeiro carro que vem equipado com um computador de bordo absurdamente inteligente, né? Tem uma interface gráfica lá super complexa e ele é capaz, acreditem se quiser, de estacionar sozinho. Pois é, o primeiro carro do mundo que estaciona sozinho, ou quase. Vamos ver no vídeo. Depois de 3 minutos, né? Pode, o tráfego espera, não tem problema, ele estaciona sozinho, né? Isso, você viu que várias vezes ele para o carro, daí o sistema diz: não consigo detectar a posição, né? Ande um pouquinho mais para frente. Aí anda mais. Não consigo detectar a posição, ande um pouquinho mais para frente. Aí você anda, ah, beleza, agora eu detectei. Aí você vai lá no menu, aperta lá, selecionar, ok. Aí aparece mensagem de erro, ele pula a mensagem de erro. Gente, agora dirigir, né? Daqui a pouco não tem mais nem volante, né? Joystick de computador, né? De jogo, de videogame, né? Então, nesse livro, o Alan Cooper chama o livro de The Inmates Are Running the Asylum, ou seja, os internos do hospício estão dirigindo o hospício. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que no mercado de tecnologia, quem define o que vai ser produto, como vai ser esses produtos, são os próprios viciados em tecnologia. E esses viciados em tecnologia acham que todo mundo tem que ser viciado em tecnologia como eles. E eles têm que se adaptar às novas tecnologias. Ou seja, eles são aqueles típicos pessoas que acreditam que a tecnologia cria necessidade. Então você tem que se adaptar. Se você não consegue usar os softwares, você tem problemas, você é burro. Você é burro. Você é ignorante. Você não leu o manual de instruções, né? E aí o que acontece é que os produtos têm essa qualidade deplorável, né? Esse aqui é um exemplo de como, se você vê do outro lado, né? Você pode apresentar a tecnologia de uma forma muito bela, né? Essa última parte não faz parte do vídeo. Esse vídeo demonstra como a Microsoft compreendeu a questão do seguinte, que as pessoas não estão interessadas como funciona a tecnologia, as pessoas não são engenheiros de tecnologia, não são interessadas em se tornar engenheiros para poder usar softwares. Ela percebeu o seguinte, as pessoas só querem saber do benefício do software. E a Microsoft ganhou fortunas assim, oferecendo um software que oferece um benefício, né, que funciona, que as pessoas conseguem obter vantagens, mas que a forma como ela é estruturada prende a pessoa. Né? Então, Microsoft, o modelo de negócios dela, né, é basicamente controle da sua base de usuários. Né? Você controlar para que elas não mudem de sistema. Né? E você tem o novo Office 2007 lá, tem o novo formato DocX, né, que só vai abrir no Office 2007 e vai obrigar todos os seus amigos no trabalho, né, ou em outros lugares a atualizarem os seus Words, né, para poder abrir os arquivos. Né? Então, essa é uma das estratégias de controle aí da Microsoft. Então, as pessoas só querem saber do benefício da tecnologia e, por outro lado, elas acabam perdendo o controle, o domínio, né, sobre a tecnologia. Elas se tornam sujeitas a quem realmente domina a tecnologia. No caso, exemplo, Microsoft. E daí, quando dá pau, né, a única coisa que a pessoa pode fazer, como ela não entende, é o que se pode estar fazendo. Diga, quem é que nunca sonhou em fazer isso num dia da vida? É ou não é, né? Vendo esse vídeo você sente um alívio interno, puxa, não sou só eu, né? Não sou só eu que xingo meu computador, que bato nele, que joga, tem gente que joga, né? Eu já joguei monitor no chão também. Realmente a gente fica com muita raiva, né? Quando o computador não funciona do jeito que a gente quer, né? A gente não sabe por quê. Normalmente os engenheiros olham isso e falam, esse jeito ignorante, né? Como pode ser tão burro? É só apertar aqui, né? Apertar aqui aonde? Um botão totalmente escondido que ninguém entendia, né, onde é que estava, só o cara, né? Então a maioria das pessoas só resta xingar. Então como é que a gente resolve essa questão, né? Se a maioria das pessoas elas têm esse problema com... Acho que é aqui. Não. Bom, vocês viram ali? Viram? Quem que não viu ainda o Wall-E? Assistam, porque é um filme, quem se interessa por tecnologia, é um filme super bacana, que faz uma crítica bem, assim, com classe, né? uma crítica ao nosso consumismo, à nossa sociedade, e principalmente onde nós queremos chegar, né? Nós queremos, ali mostra uma terra, né, totalmente devastada, e os seres humanos saíram da Terra e foram vivendo uma nave espacial que tem uma vida, oferece uma vida totalmente automatizada. Robôs fazem de tudo, né? Desde limpar o seu bumbumzinho depois de vai no banheiro, até botar comida na sua boca, né? Você não precisa fazer nada, só fica ali deitado. Daí o pessoal tudo gordão, assim, não consegue nem se mexer e tal. E a gente quer viver nesse mundo que a gente vai automatizar tudo e a gente não vai entender como é que funciona essa tecnologia, vamos nos tornar, digamos assim, massa de manobra dessa tecnologia, vamos ser dominados pela tecnologia, né? No caso, lá no Wall-E, é o que acontecia, né? As pessoas não tinham controle da vida, quem tinha eram as máquinas. E esse tema também já foi batido, ó, Matrix e Odisseia no Espaço, 2001, então, vários outros filmes trataram esse ponto, mas a gente tem o poder na mão, a gente que trabalha com tecnologia, a gente pode realmente automatizar alguma coisa e desautomatizar outra. Ajudar as pessoas a entenderem como funciona a tecnologia ou esconder os botões para que elas não se preocupem com isso, né? Então, pensando nessa questão, no mundo que a gente quer viver, moldado pela tecnologia, a gente fundou em Curitiba um instituto de pesquisas voltado justamente para essa área. Só que ele não tem a logomarca... Ah, agora está legal. Não era roxo daquele jeito. Bom, esse instituto tem 4 pilares básicos, né? Que é ensino, nós temos uma pós-graduação em design de interação lá em Curitiba. Nós temos atividades políticas pelo país, em vários lugares. A gente faz trabalhos de divulgação dessa área de design de interação, dando palestras como essas ou promovendo debates. A gente tem uma lista de discussão na internet chamada Desinteract. Nós oferecemos consultorias para empresas e principalmente organizações do terceiro setor, como ONGs. A gente fez um trabalho agora com o BROffice.org, concorrente software livre da Microsoft. E temos projetos de pesquisa, estamos abertos a projetos de pesquisa para verificar como que a tecnologia pode se integrar às rotinas do cotidiano dos seres humanos de uma forma mais interessante para todo mundo, né? Uma coisa que a gente percebe muito quando a gente vai prestar consultoria para as empresas é que elas estão com esse problema aqui. É aquela velha história da encomenda do balanço na árvore, né? Então, o que que acontece? Lá o marketing faz uma pesquisa, descobre, sugere, né, que não, a gente tem que construir para nossos consumidores o que eles querem é um balanço com três degraus, né? Três assentos, um em cima do outro. Só que a administração acha que é muito caro, né? Então aprova um balanço, um assento só, mas três cordinhas pelo menos, né? E aí, quando a administração passa isso para a engenharia, né? A engenharia não entende o que a administração quer e ela acha que é muito mais interessante pedir um balanço que gira com a força centrífuga e daí faz altos cálculos lá e o balanço gira, né, na horizontal, né? A engenharia passa para a produção e a produção vai lá e não entende como é que faz, simplesmente consegue colocar lá o balanço aqui no meio da árvore, né? Então, não balança. Daí os caras, na hora que vão montar a parada lá, né, vão levar no consumidor, descobre que o negócio não funciona, o consumidor reclama, então tá bom, cortamos, abre no meio, né? E fica aquela podreira de sempre, né? A gente vê isso muito, muito nas empresas de tecnologia, né? O problema todo é que na empresa de tecnologia não foi em um momento perguntar realmente o que o consumidor queria, mais do que perguntar, observar realmente o que as pessoas estão fazendo, porque muitas vezes o consumidor fala que quer, não é aquilo que ele realmente precisa, né? E o que ele queria é simplesmente uma coisa super barata, era só pendurar um pneuzinho na árvore, né? Por que que isso acontece? Porque as empresas não têm os departamentos integrados e não têm uma visão de design, né? A maioria das empresas de tecnologia trabalha nessa base, né? Elas têm um ciclo de desenvolvimento que começa ou com marketing ou com engenharia. O marketing tem uma ideia ou a engenharia tem uma ideia mirabolante. E aí passa a produção, ninguém verifica se vai realmente fazer sucesso no mercado. Simplesmente a ideia é coloque rápido o produto no mercado e vê o que acontece. Se deu errado, tira o produto, põe outro. E é isso num ciclo iterativo rápido, né? Tem vantagens e desvantagens essa abordagem, né? Não é necessariamente só ruim, né? Porque economiza bastante com planejamento. Você não precisa pensar muito. Você simplesmente vai empurrando a coisa e vai colocando logo no mercado. Você tem um ciclo de produto mais rápido. Você põe um produto aqui, depois você cria outro, já põe outro no mercado e você vai rapidamente alternando essa interação. O único problema é que você está se baseando em tentativa e erro. Pode acontecer o erro. Daí você põe um produto no mercado, investe milhões e não vende para ninguém, né? E o que acontece normalmente com o produto, você consegue identificar esse tipo de abordagem quando ele é um Frankenstein de funcionalidades. Então, ele tem de tudo, 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 tudo. Ele faz tudo que todo mundo pediu, né? Todo mundo quer, principalmente os engenheiros, né? Só que no final das contas, o principal ele não faz. Então, Microsoft Word é um exemplo, né? Começou a colocar cada vez mais funcionalidades, mais botõezinhos. Chegou um ponto que no XP, se você abrisse todas as funcionalidades ao mesmo tempo do Office, você não via mais o teu texto que você estava escrevendo, né? Então, absurdo, né? Imagina, para que serve um processador de texto se não para escrever texto? Ah, não, para ficar vendo o botãozinho bonito na interface? Pelo amor de Deus, né? Aí o pessoal começou na tecnologia há algum tempo, né, chamar os designers, né? Ah, vem cá, vocês ajudam a gente a vender os produtos, né? Porque vocês botam uma carinha mais bonita no nosso produto, você embeleza nossos produtos, né? E aí começou a surgir, então, o design, essa visão de embelezamento no mercado de tecnologia. Só que ele entra só no final do processo, né? Depois que o marketing definiu e a engenharia já projetou todo o funcionamento do produto, você só vai lá e coloca uma caixa nele. Uma caixa de preferência bonitinha, né? E funciona isso? Funciona. Funciona, vende? Vende sim. Fazer um produto mais bonito, atrativo visualmente, vende. Exemplos não faltam, né? O Windows Vista, em termos de funcionamento, de interação, ainda tem muitas grandes inovações, não. Agora, em termos visuais, ele tem um monte de efeitos visuais, de coisas que se mexem, pulam e degradê aqui, degradê acolá, né? Agora, isso tem um certo limite, né? Vende, mas será que o produto é um sucesso? Será que o Windows Vista é um sucesso? A gente vê muitas pessoas reclamando, né? Dizendo que, olha, eu vou voltar a instalar o XP porque o Vista, ele deixou o computador muito mais pesado, ele não trouxe nenhuma vantagem essencial, a não ser esses efeitos visuais, né? Agora, do ponto de vista do processo de produção, o problema dessa abordagem principal é que você chama o designer, que é um cara criativo, para entrar no final do processo quando não há muito mais o que criar, né? E você perde a possibilidade de encaixar o design nesse processo de inovação da empresa, né? Não há possível mais nenhum tipo de inovação depois que está tudo definido. Então, percebendo isso, algumas empresas de tecnologia começaram a chamar os designers no começo do projeto, quando a ideia ainda não está muito bem definida. E aí entra o design com essa abordagem de inovação. Então, o design ele pesquisa, né, como as pessoas se comportam e se relacionam com os produtos e propõe ideias novas para os produtos. Só que depois que ele especifica como deve ser produzido, como vai ser o produto, o conceito dele, o design já ele desaparece. Digamos assim, ele vai passar para um outro projeto, um outro produto, uma nova pesquisa. E aí, a engenharia e o marketing cuidam do resto. Vantagens e desvantagens dessa abordagem? Existem, né? Você tem, realmente, você consegue melhorar a qualidade do seu produto, né? O produto, ele tem um potencial grande para se tornar inovador, tem qualidades que as pessoas querem, né? E que não tinham antes. O produto fica melhor, só que, por outro lado, você gasta muito com planejamento, né? Você tem que investir bastante em pesquisa e você não tem garantia nenhuma de que você realmente vai ter um retorno com aquele produto. Você investe mais e você não sabe se você vai realmente ganhar. Você tem mais, chance, você sabe um pouco melhor como o mercado vai reagir, mas você não tem certeza, né? Então, um exemplo é o Office 2007, né? A Microsoft percebeu realmente que a coisa estava tensa lá no XP e falou, ó, a partir de agora nós vamos refazer o Office do zero. Nenhuma linha de código será reaproveitada, nenhuma interface será mantida mesmo. Então eles começaram do zero mesmo. Quiseram gastar muito, muito, muito pesquisa, trouxeram muitos usuários, observaram como eles reagiam ao Office antigo, né? E criaram um produto realmente inovador. O Office 2007, para quem não viu ainda, não tem mais menus. Imagina, conceito de menus, de barra de aquelas barrinhas cheias de ícones, não tem mais aquilo. Agora é um outro conceito chamado Ribbon, que é uma aba gigante, que se adequa, ela muda de acordo com a tarefa que você está fazendo. Você está mexendo numa imagem, mostra só opções de imagem. Está mexendo numa formatação do texto, mostra só opções de formatação de texto. Então é bem bacana, só que não se sabe realmente se o Office 2007 vai pegar, né? Até agora não pegou. Né? Ele não é o sucesso que, eu acho que ele não está sendo o sucesso que a Microsoft esperava, porém, tem muita gente usando e transmitindo adotando esse novo padrão, né? Principalmente outras empresas de software, né? Começaram a usar esse modelo de Ribbon e outros softwares também. Então, a tendência é que seja um novo paradigma que, aos poucos, vai sendo estabelecido nas áreas de interface de software. Agora, a abordagem mais interessante de design não é o design como inovação, é o design como estratégia da empresa. E aí, o que quer dizer isso? Quer dizer que o design não é uma fase do projeto, o design não é um grupo de pessoas, né? Um determinado departamento. Mas sim, o design é com a forma como toda empresa pensa. Desde o faxineiro que limpa a entrada da empresa até o mais alto diretor, até os vice-presidentes. Todos eles estão preocupados com o design dos seus produtos, dos seus serviços, né? E aí a empresa consegue obter um maior nível de qualidade assim, no que ela oferece para a sociedade, né? Você tem a vantagem de integrar pesquisa com desenvolvimento, né? Grande problema as empresas também, que elas têm pesquisas fantásticas, mas na hora de implementar não consegue, porque não está conectado a esses departamentos, né? A pesquisa tem só um monte de antropólogo, sociólogo, marketólogo, e no desenvolvimento tem só engenheiro, né? Agora, se você coloca o design na cabeça do engenheiro, na cabeça do antropólogo, você tem produtos fantásticos. Só que tem um problema, tem um custo muito maior também, né? Para você transformar uma empresa uma cultura de design, você leva muitos anos. Você precisa de liderança, você precisa de treinamento, você precisa de exemplos, né? Então é bem complicado. Mas, por outro lado, você cria uma marca assim, que tem prestígio no mercado, que as pessoas reconhecem essa qualidade. Então a Apple demonstra essa primazia da marca deles comprando uma região no Times Square, que é um dos lugares mais caros do mundo, né? E não construindo nada em cima. Olha só que louco, né? Construído para baixo, né? Então a loja da Apple é assim, é um quarteirão vazio, só tem uma entrada assim, que parece, sei lá, a entrada de uma pirâmide escondida no Egito, né? Só uma pirâmide tecnológica, você entra para baixo. O que significa isso? Significa, olha, nós não precisamos de todo esse aparato para cima, né? Toda essa coisa, a gente somos minimalistas, né? Então a marca deles está presente em todos os produtos e processos e serviços que eles têm dentro da empresa, né? A Microsoft está tentando chegar lá, né? Está tentando competir com a Apple. Então eles fizeram um site aí chamado design.microsoft, que fala que nós estamos numa mudança cultural, né? No mercado, as pessoas estão cada vez valorizando mais essa experiência do usuário. Então nós estamos atendendo os nossos consumidores. E veja só, nós contratamos um designer para trazer design para a nossa empresa. Philip Stark, né? Aquele famoso que fez aquele espremedor de suco de laranja, né? O famoso juice, parece uma aranha. Então eles contrataram o Philip Stark para fazer um mouse, né? Fizeram um mouse tudo interessante e tal. Aí você falou, a Microsoft agora vai estar investindo em design. Mais ou menos, né? Na realidade esse site está tentando vender a Suite Expression, né? Que é o primeiro software assim, da Microsoft feito para designers, né? E o software é bem ruim, diga-se de passagem, para designers, né? Então é muito mais uma mudança de discurso essa da Microsoft, mas pelo menos é alguma mudança, né? O que acontece muito é que no mercado de tecnologia você tem um momento em que as empresas começam a competir pela qualidade, que é na maioria das áreas de tecnologia o que está acontecendo agora. Inicialmente começa com um produto novo, tem uma funcionalidade que nenhum outro tem, que faz uma coisa que não tem nada parecido, esse produto entra no mercado como único, né? E aí aos poucos as pessoas vão comprando e outros competidores percebem, olha, o cara está lá lucrando com esse produto, nós não temos nada parecido, vamos lá botar um igual, um preço mais barato, vamos produzir preço mais barato. Aí começa a competição pela quantidade, né? O cara baixa, reduz os custos de produção, coloca o máximo possível de funcionalidades e joga para o mercado isso. E a empresa começa a competir, um lá bota $99, outro $89, $69. Chega uma hora que não dá mais para você competir com preço. Você sabe, se você botar um produto a $69, o teu competidor bota $59. E aí começa a inovação pela qualidade. As empresas começam a investir em novos produtos, ou melhor, melhores produtos. Produtos que, às vezes, têm menos coisas que os competidores, mas eles fazem essas coisas de uma forma muito mais interessante, muito mais agradável, muito mais bela. E aí tem um momento em que há um salto qualitativo. Quando, a partir dessa inovação qualitativa, alguém inventa uma coisa realmente nova. E aí surge um novo produto, uma nova área, e aí o ciclo recomeça. Bom, sobre essa questão, essas questões que eu mostrei para vocês, que o design de interação ele é interessante na área de tecnologia e ele está um pouco assim, pouco desenvolvido no Brasil, né? Poucas empresas investem nisso. Eu me vejo assim, sem exemplos de mercado para trazer para vocês, tá? Porque dificilmente empresas conseguem realmente ser inovadoras nessa área de tecnologia, principalmente no Brasil. Então, o que eu tenho tentado fazer na minha prática para tentar mudar isso, tentar evoluir o mercado, é formar profissionais que tenham essa visão mais abrangente, que possam principalmente espalhar essa visão para outros profissionais. É o que a gente tem chamado de designer de interação, designer especializado nessa área de interação em tecnologia. E aí eu queria mostrar uns projetos de alunos desenvolvidos com esses conceitos. Esse é o terminal multimídia. A ideia básica era o seguinte: você tem o celular, tem um monte de funções, faz um monte de coisa, MP3, vídeo, foto. Só que o problema é o seguinte: o celular ele é caro, né? Custa caro para você enviar mensagem e tal. Ele também é difícil de usar, complicado, uma interface muito pequenininha. Que tal se a gente trazer essa tecnologia do celular para um público maior, para mais pessoas estarem incluídas nesse mundo digital, né? Aí surgiu a ideia de terminal multimídia e eles tentaram fazer o orelhão do futuro, digamos assim. Transformar o orelhão numa central de comunicação digital. Eu acho que foram muito bem sucedidos nessa ideia de tornar popular a tecnologia, né? Então, esse é um vídeo conceito do projeto. Muito melhor do que muitas iniciativas que eu vejo aí de quiosques, multimídias. Em Curitiba tem uns da Clear, que a Clear Channel forneceu o espaço, né? E a prefeitura fez lá umas interfaces, ficou horrível comparado com esse aqui, né? Agora tem outros projetos bem diferenciados assim, em relação a esse aqui, né? Com outras temáticas, outras áreas que o design de interação pode ser aplicado, né? No cotidiano, mais assim, no dia a dia, né? Você pode usar a tecnologia para tornar a interação entre as pessoas mais interessante, né? Como, por exemplo, nesse PAM. O que é o PAM? É um mediador das tarefas do lar. Então, acontece o seguinte: você mora numa família, a família divide os trabalhos, as tarefas. Ah, hoje você vai limpar, não sei, o quarto, eu vou limpar a sala, eu passo pó, eu limpo o banheiro, eu lavo a louça, não sei o quê. Só que o problema é que muitas vezes essa divisão é desigual, né? Ah, você não... vai lá limpar o banheiro. Não, não vou não. Eu limpei na semana passada. Você nunca limpou. Aí começam as brigas familiares por conta disso, né? E você está sem memória, você esqueceu. Outro, eu fiquei 2 horas hoje para limpar aquele teu armário, que tem uma baderna. E você ficou 10 minutos passando aspirador aí. Você já quer descansar? Vai fazer não sei o quê, né? Então, eles criaram um produto para acabar com essa briga dentro de casa, né? E, pelo contrário, transformar essa briga numa competição saudável. Então, o PAM é um incentivador dessas tarefas. Então ele vai lá, você digita lá, ó, eu quero fazer limpar, tem as tarefas que precisam ser feitas, tá? Tem que limpar o banheiro, tem que limpar a cozinha, tem que limpar não sei o quê. Aí você diz, ah, vamos limpar a cozinha. Aí ele começa o marcador de tempo, você bate lá, pam, né? Bateu, começou a marcar o tempo, e dali a pouco ele vai tocar um alarme, se você passar de 10 minutos, para você ir fazer outra coisa. Pra você não ficar fazendo a mesma coisa durante horas, ele vai tocar um alarme e vai falar que outra pessoa, vai pedir que outra pessoa dentro da casa vá lá e faça. Se não tiver outra pessoa, ele vai acumular aquele tempo extra nos seus créditos. E depois, quando chegar no próximo final de semana de arrumação da casa, você está lá cheio de crédito, você não precisa fazer nada, pode descansar enquanto o pessoal trabalha, né? Uma ideia interessante também. Agora vamos pular para outra área completamente diferente, área de segurança, né? Você chega no, as casas, principalmente criança, né? A dificuldade da criança de entrar numa casa não pode ficar com uma chave, né? É, você pode ter um sistema de alarme com senha, de números, né? Mas às vezes as crianças não conseguem decorar um número, o que que faz? Na maioria das casas, a criança chega lá na frente da casa, depois de voltar da escola, e fica batendo no portão. É, não sei o quê, eu tô aqui, eu toco o interfone. E se não tiver ninguém em casa, a criança não entra. Então, eles criaram um projeto voltado para crianças, mas eu acho que muitos adultos iriam gostar, né? Que é o sistema de segurança Lepetit, baseado em códigos do tipo Adoleta. Lembram disso? Adoleta, Lepetit, Lecola, né? Lê café com chocolate. Então, essa sequência que você executa é a sua senha, né? Claro que cada um vai criar uma senha diferente, né? Uma musiquinha diferente. E o sistema vai dar o ritmo para a pessoa fazer e vai reconhecer os toques, né? Uma forma de memorizar. O que memorizar? O que tem de interessante nessa brincadeira, né? Que você não usa só a mente para memorizar, você usa o corpo e o ritmo, né? A gente tem essa questão do ritmo. Ela está embutida no nosso corpo. A gente dança, né? Tem a tendência a dançar, né? Então você aproveita todo o seu corpo para se lembrar da senha, digamos assim. Algumas pessoas falam, não, mas aí alguém vai olhar você fazendo lá, né? Ah, também vai olhar se você digita o número. Tanto faz, né? Outro projeto bem doido. Esse aqui, esses caras foram longe. É o seguinte, né? Os adolescentes têm um pequeno problema, né? Quando eles estão numa determinada idade, começa a haver uma pressão social muito forte dos colegas para que eles percam a BV. Alguém sabe o que é a BV? Hã? Boca virgem. Exatamente. Então agora o negócio é o seguinte: você chegou lá com os 10, 11 anos, você tem que perder a sua BV, senão você vai ficar sendo considerado mala do grupo social, né? você vai ser rejeitado, né? Ah, esse negócio de romantismo e tal. Que nada, né? Isso aí já tá coisa de velho. Então o negócio é perder a BV. Aí como é que costumam fazer? Eles armam esquemas. De repente você está num lugar onde seus amigos te levaram e tem uma pessoa ali que tá ali também com a mesma situação, que foi levada ali, ninguém sabe por quê. De repente um empurra o outro, né? E aí rola o beijo, né? Mas às vezes nem é aquilo que a pessoa queria e tal, mas não importa, pelo menos perdeu a BV. Aí tem muitos adolescentes que imaginam, ah, não, eu não quero perder assim desse jeito, como uma coisa qualquer, quero que seja, fique na minha memória, gravado pelo resto da vida, um momento mágico, com a pessoa certa, a pessoa especial. Aí você fala, a pessoa que você quer viver o resto da sua vida, que nada, não, tem que ser uma pessoa que não vai achar que eu beijo ruim. Esse é o critério, que eu beijo mal, que eu não sei beijar e tal. Não tá nem aí se vão viver com a pessoa, não é romantismo, gente, é outra coisa, tá? É muito mais uma autoproteção do que um se guardar para o outro, tá? E aí eles criaram um sistema para o Orkut, para os amigos criarem esquemas para você, né? Você entra lá no Orkut, aparece todos os seus amigos, aí você fala, ah, esse aqui é bebê, esse aqui também, ah, vou juntar esses aqui, ó. Aí você junta, e ao invés do sistema mandar uma mensagem para essas pessoas, ele manda uma mensagem para os amigos. Ó, vamos armar um esquema para esses dois aqui? E aí o sistema vai armando. Quando você vê, já tá consumado o fato. A pessoa nem sabe que está rolando o esquema. Então, essa plataforma open source do Orkut, bem legal para criar novas aplicações usando internet, né? Jader Melilo e Juliana Vieira. Projeto bem bacana. Projeto Bu. Bu por quê? Porque é a surpresa, né? Bu! Quando você vê, né? Você já está lá na hora, bu! Já se consuma. Outro projeto bacana também é o Malha Judas para Nintendo Wii. Então é aquela brincadeira popular, né, de você pegar aquela brincadeira tão construtiva, né, brincadeira da tradicional católica, né, você pega o Judas, né, um boneco, coloca num lugar público e as pessoas vão lá na porrada no boneco, queimar o boneco, arrastar o boneco. Depois ele é colocado em praça pública numa região elevada, né, para que todos vejam, né, como Judas Iscariotes, né, realmente com uma personalidade muito má, né? Então é aquela ideia, né, você realmente incentivar as pessoas a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, né, de não violência, né, de não vingança, né? Claro, uma coisa realmente muito, muito, muito assim, construtiva. E ele fez uma versão para Nintendo Wii, né? Para você descarregar a sua raiva num boneco virtual, né? Outro conceito de jogo para Nintendo Wii é o Referee. Referee é uma brincadeira com aquele com o nome referee, né, quer dizer árbitro em inglês, né? E é um treinamento, jogo, ao invés de você jogar jogo de futebol, você treina para ser o juiz, né, ou o bandeirinha, né? Aí você faz os sinais igual do bandeirinha, né? E o mais engraçado é o seguinte, a proposta do jogo era ser um jogo que trabalhasse com a violência, né? Essa é a atividade deles. O outro fez o Mário Ajudas, esse aqui fez o referee. Eu falei, cadê a violência nisso aqui? Aí lá pelas tantas ele descrevendo o conceito e fala, não, o problema é o seguinte, você como bandeirinha, você vai ter que estar sujeito às situações que você faz uma marcação e o jogador vem pra cima de você, né? E você tem que se defender com o que você puder, né? E a torcida vem pra cima, né? Então, tem um lado violento, assim, também nesse jogo, né? Que é bem, bem interessante, né? Então, esses eram alguns projetos que a gente tem desenvolvido no Instituto lá e que a gente pensa que podem realmente demonstrar como o design de interação pode ser desenvolvido ao longo do tempo na nossa sociedade, né? A gente acredita que os brasileiros realmente têm uma criatividade muito, muito forte, que são excelentes em criar gambiarras, né? E falta a gente trazer isso para o mercado de tecnologia, né? Falta trazer e aplicar essa criatividade no mercado de tecnologia. Então, eu acho que o design de interação é uma tentativa de trazer essa criatividade e esse know-how de união entre o ser humano e a tecnologia, né, para uma área que é muito pouco explorada, né, que é a tecnologia da informação, em diferentes dispositivos, em diferentes áreas, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Obrigado. Na verdade, um projeto bastante pequeno, digamos assim. Foi um teste de usabilidade na loja virtual deles, né? Então, loja virtual, o que é um teste de usabilidade? É uma metodologia de pesquisa com usuários em que você coloca as pessoas na frente de uma interface, um software qualquer, e você pede para elas que elas interajam com aquele software como se elas estivessem numa situação natural, normal. E aí você conversa com ela quando ela tem dificuldades, você pede para que ela explique melhor as dificuldades que ela está tendo, os problemas. Isso aí é na parte mais assim de avaliação dos produtos. Você entra numa fase normalmente mais final. Só que isso é um problema, né? Porque normalmente a gente detecta assim, um monte de coisas que precisariam mudar e que essa altura do campeonato já não dá mais. Já está tudo definido, vai custar muito mais. Então, normalmente a empresa acaba me contratando para um segundo momento, que seria a consultoria na época do planejamento estratégico, né? Do software, do artefato interativo qualquer que você está trabalhando. Né?
Obrigada. Eu queria saber mais do curso de design de interação da Faber-Reduz. O que é exatamente design de interação? Você aprende?
Tá, então a gente vai primeiramente ver o que há de diferente no design de interação, né? Design de interação, ele não trabalha com as mesmas bases do design gráfico de produto, não é a mesma coisa. Design gráfico de produto, o gráfico está preocupado em comunicar uma mensagem pelas expressões visuais, e o produto está preocupado normalmente em criar uma forma, um equilíbrio entre forma e função. Design de interação, ele está preocupado como as pessoas vão interagir com cartaz, ou melhor, com outras pessoas, através do cartaz ou através do produto. Então, elas podem se entrelaçar design gráfico com o produto, com interação. E aí, para fazer isso, como você vai mediar essa interação entre as pessoas? Você tem conhecimentos, e aí que o pessoal não conhece no design, né? Conhecimentos da sociologia, da antropologia, da semiótica, que nos dão uma base assim, muito interessante para trabalhar com esse lado de interação entre pessoas. Por exemplo, esses projetos que eu mostrei para os meus alunos não são projetos inovadores do ponto de vista visual. A interface, alguns deles são feias até, né? Não são visualmente interessantes, mas não era isso que eu pedia para eles. Eu pedia que eles criassem novas dinâmicas de interação entre as pessoas, novas atividades para as pessoas realizarem. Então é esse tipo de coisa que a gente foca bastante no nosso curso, né? Esse lado social do design, né? Mas um social aplicado, não simplesmente um social assim, ah, vamos criar design social para a evolução das pessoas e vamos lá levar para a favela um negócio. Não é só isso, gente. Design social não é só na favela. Design social é em todos os momentos da nossa vida. Alguém mais?
Pessoal, o Frederico, muito obrigado. Acho que essas, a gente vê você falando, né, com essa energia sua e do ponto de vista de uma pessoa mais jovem, estou falando eu da minha experiência. É muito bom ver isso e ver como é que isso está realmente se instituindo, a questão do design de interface que a gente convive e às vezes não presta atenção nisso daí. E a função nossa é de oferecer isso melhor para as pessoas. Né? Muito obrigada mesmo. Nós estamos finalizando, então, vamos fazer um sorteio. Prestem atenção nas fichas de inscrição. Depois do sorteio, o Mr. Nick quer dar uma palavrinha final. O sorteio é o seguinte, nós temos 12 cortesias.